você confere agora. Se ligue nas eleições 2016. Suas dúvidas sendo tiradas por quem entende. Quem entende? Promotores e juízes falando com você sobre o que pode e o que não pode na campanha deste ano. Se ligue nas eleições 2016.
Bom dia, ouvintes! Estamos chegando com mais uma edição do seu programa Se Liga nas Eleições 2016, uma parceria entre a Rádio Difusora América e a Justiça Eleitoral de Chopinzinho. Hoje acontece a última edição do nosso programa. No próximo domingo, dia 2, é o momento que muitos brasileiros estarão se dirigindo para os locais de votação para escolher os seus representantes nos próximos 4 anos. E a temática do programa de hoje é abordar o que pode e não pode, desde hoje até o término da eleição às 17 horas de domingo. E para falar sobre essa temática, converso com o juiz eleitoral da comarca de Chopinzinho, João Ângelo Bueno. Doutor João, bom dia.
Bom dia, Francione. Bom dia aos ouvintes da rádio. E um bom dia especial também aos eleitores que votarão no próximo pleito aí do dia 2 de outubro.
Faltando pouco mais de um dia para o pleito eleitoral. Tivemos toda essa transformação no cenário político devido à diminuição de tempo de campanha, ficou em 45 dias. As propagandas políticas também foram tratadas com uma forma diferenciada na eleição desse ano. Como que a justiça está preparada para a fase final da eleição 2016?
Bom, antes do dia marcado para o pleito, a justiça eleitoral ela já promove um intenso trabalho de organização e preparação. E sem todo esse trabalho, seria impossível nós lograrmos êxito no dia da eleição. Entre as providências preliminares que a Justiça Eleitoral ela desenvolve, tem a preparação dos sistemas de informática a serem empregados, fixa os locais de votação, constitui as mesas receptoras de votos e justificativas, prepara as urnas, o material de votação e as justificativas.
Falar sobre o que pode e não pode nas eleições é um conteúdo bem abrangente e bastante dividido em vários setores e áreas, começando pela votação. Muitos eleitores têm questionado, por mais que a gente já tenha urna eletrônica há 20 anos no Brasil, algumas pessoas ainda se perdem. Qual é a sequência de votação?
Sim, essa é uma dúvida que, muito embora tenha bastante propaganda, as rádios estejam fazendo um papel de divulgação, estejam no TRE, as propagandas, é importante sempre reafirmar para tentar facilitar, na maior medida do possível, o voto no dia da eleição. Então, assim, teremos a eleição no domingo para a eleição, onde que o eleitor vai votar em um candidato para vereador e um candidato para prefeito. Então, o primeiro voto, ele vai ser para o cargo de vereador. Então, são 5 teclas que o eleitor vai ter que digitar. Na sequência, depois de confirmar esse voto, ele vota para prefeito, onde que são 2 os dígitos. Inclusive, no TSE, o TRE e a Justiça Eleitoral, de uma maneira geral, tem à disposição na internet a cola eletrônica até para facilitar o voto. Não necessariamente precisa utilizar aquele formulário do sistema, mas é interessante que o eleitor, às vezes em casa, anote no papel o número do seu vereador, que é o primeiro voto, e na sequência o número para prefeito, para que no dia da eleição facilite ali a questão da votação.
Quais documentos o eleitor deve levar no dia da votação?
O que o eleitor tem que levar no dia da votação é um documento oficial com foto. Então, esse é o documento imprescindível. Pode levar também junto o título de eleitor, mas o imprescindível é um documento oficial com foto, que pode ser a identidade, pode ser a carteira nacional de habilitação, a carteira de trabalho. Então, é necessário que tenha a foto. Ou certidão de nascimento ou outro documento que eventualmente não tenha foto não vai ser aceito. Então, basta comparecer à sessão eleitoral portando o documento com foto, onde que será permitido então ao eleitor que proceda à votação.
Uma praticidade da urna eletrônica é o tempo que a gente demora para a votação. Se fazer uma comparação na época que o voto era através de papel, a rapidez e agilidade com a urna eletrônica melhorou bastante e também deu agilidade nos dias de votações em todas as cidades brasileiras. Para esse ano, qual é o tempo médio que o eleitor vai gastar no dia da votação?
Sim, o tempo é bem rápido e nas eleições municipais também, como são menos candidatos, são 2 candidatos, é diferente nas eleições que nós temos daqui a 2 anos, onde que envolve o governador, presidente e deputados, onde que são 5 candidatos. Então, na eleição agora, nós teremos apenas 2 candidatos, como foi falado, vereador e prefeito. E o TSE já fez estimativa de eleições anteriores. Então, assim, em 2008, nós tivemos cômputo de tempo do eleitor para votar em 31 segundos. Na última eleição, em 2012, foram 38 segundos ou 40 segundos. E agora a estimativa do TSE é que o eleitor leve um tempo médio de 1 minuto para votar nesses candidatos.
No próximo domingo, a Justiça Eleitoral ela estará disponibilizando de transporte público para os eleitores se deslocarem até as comunidades, até a sua sessão. São veículos oficiais, todos cadastrados na Justiça Eleitoral. Além desses transportes, doutor, as pessoas podem oferecer caronas? Como que funciona a questão do transporte para os eleitores no dia da votação, além desses que não são oficiais da Justiça?
Sim, essa é uma pergunta interessante e também é importante que todos tomem conhecimento disso. Então, os candidatos e os órgãos partidários, eles não podem, de qualquer forma, oferecer transporte no dia da eleição. Nem transporte e nem alimentação para os eleitores que vão votar. A tarefa de oferecer transporte, ela é exclusiva da Justiça Eleitoral. Inclusive, no domingo, nós teremos alguns ônibus que sairão da praça nos horários da 7h30 da manhã e, posteriormente, às 13h30. Então, os eleitores que eventualmente precisarem se deslocar do centro para alguma área do interior podem, então, na praça e, eventualmente, na dúvida, ligar no cartório eleitoral, mas sairá o ônibus às 7h30 e às 13h30, pegando esses ônibus e se deslocando até o local. É vedado, então, reafirmando mais uma vez, que os eleitores aceitem, e os próprios partidos e coligações, eles não podem oferecer esse tipo de transporte, que é restrito à Justiça Eleitoral. Como eu falei, inclusive a alimentação é possível em algumas hipóteses que a própria Justiça Eleitoral forneça quando se fizer necessário. Aqui no município de Chopinzinho nós teremos só a questão do transporte, não será a alimentação, ela não foi necessária, tendo em vista a questão da logística, que é específica aqui da nossa comarca, então não foi necessário. A questão da carona. O candidato não pode oferecer, mas e se eventualmente tiver lá na comunidade e tiver um carro e de repente eu vou colocar meus vizinhos, vou dar carona? É que assim, ó, tem que ser visto com razoabilidade. Se a intenção ali é só oferecer carona, é possível que eventualmente o vizinho coloque mais pessoas no veículo e vá até a zona. O que não pode existir é eventualmente essa conduta, mesmo que seja feita por um eleitor, com o intuito de arregimentar, ou seja, conseguir votos em favor deste ou daquele candidato. Então, se for uma prática de simples carona, ou seja, pelo bem-fazer, é possível. O que não é possível é tanto candidato, eleitor, ou seja, quem for, utilizar o veículo para oferecer esse transporte, visando benefício para este ou aquele candidato.
Aproveitando essa pergunta, gostaria de abranger um pouco mais o conteúdo. A partir de hoje, sexta-feira, até o fechamento das urnas, lá às 17 horas de domingo, o que pode e o que não pode?
Por enquanto, na verdade, até a questão propriamente do dia da eleição, nós temos as restrições gerais. Há algumas vedações no dia da eleição, então ali nós vamos ter algumas restrições que deverão ser observadas, principalmente no dia da votação. Então, recentemente foi editada pelo secretário de Segurança Pública aqui do estado do Paraná, no dia 16 de setembro, uma resolução onde que nessa resolução consta a vedação de venda, compra ou mesmo consumo de bebida alcoólica das 6 horas da manhã do dia 2 até as 18 horas. Então não é possível a venda, não é possível a compra e até mesmo o consumo, então, nos termos dessa resolução do secretário de Segurança Pública, também é vedado. Então, das 6 horas da manhã do dia 2 de outubro, dia da eleição, até as 18 horas, não pode existir qualquer conduta atrelada à bebida alcoólica.
Você está acompanhando o programa Se Liga nas Eleições, uma parceria entre a Rádio Difusora América e a Justiça Eleitoral de Chopinzinho. Nessa edição, estou conversando com o juiz eleitoral da comarca de Chopinzinho, João Ângelo Bueno. Outra medida anunciada durante essa semana foi em relação à prisão de eleitores e candidatos. Como que funciona toda essa situação durante esse pleito eleitoral e também após o término da votação no domingo?
Sim, nós temos a questão da prisão, ela é prevista no Código Eleitoral, uma disposição específica visando, o que, que visa essa regulamentação da prisão? Assegurar algumas garantias para o pleito. Então, ali foi estabelecido alguns critérios. Então, o Código Eleitoral, ele estabelece que nenhuma autoridade vai poder, desde 5 dias antes até 48 horas depois da eleição, prender ou deter qualquer eleitor. Então, o prazo vai de 5 dias antes da eleição, 5 dias para trás, do dia 2 de outubro, até 48 horas depois. É vedada a prisão. Temos algumas hipóteses onde é permitida a prisão do eleitor. Quando? Nesse período de 5 dias antes da eleição até 48 horas depois, é possível a prisão em flagrante, que é daquela pessoa que está cometendo uma infração, uma sentença criminal por crime inafiançável, que são aqueles crimes mais graves, que não cabe a fiança. Então, se houver uma sentença criminal nesses crimes graves, vai ser possível a prisão também. E o desrespeito a salvo-conduto. O salvo-conduto pode acontecer de eventualmente algum eleitor sofrer restrição ali no seu direito de locomoção, vem então o juiz e pede para que possa locomover livremente. Se alguma autoridade desrespeitar esse salvo-conduto, ela também pode ser presa. Então, ou qualquer pessoa, eventualmente, que embargue esse salvo-conduto. Isso para os eleitores. Os membros das mesas receptoras de voto e os fiscais dos partidos ou delegados, além dessa garantia, no dia da eleição e no exercício da sua função, eles só poderão ser presos em flagrante delito. Então, no exercício da função, nem os membros da mesa receptora, nem os fiscais do partido ou delegados no exercício dessa função, eles poderão ser presos somente quando estiver cometendo um crime. Então, não pode nem ser preso por sentença condenatória e nem ser preso por desrespeito a salvo-conduto. Então, temos uma segunda situação. E temos a terceira situação também que trata de uma prisão, que é dos candidatos. Então, os candidatos que estão concorrendo no pleito, eles têm a garantia, desde 15 dias antes da eleição, de não poderem ser presos, a não ser pela hipótese também de flagrante delito, ou seja, se eles estiverem praticando uma infração penal, então a polícia vai ao local e vai prender. Mas tirando essa hipótese, eles não poderão ser presos. Isso de 15 dias antes até o dia da eleição. Então, a única prisão dos candidatos, ela só vai ser possível na prisão em flagrante. E depois do dia da eleição, então vale aquela regra geral, até 48 horas depois, poderão ser presos por sentença condenatória por crime inafiançável, em flagrante delito ou desrespeito a salvo-conduto, que também é a regra aplicada a todos os demais eleitores.
No dia da eleição, algumas pessoas que já demonstraram durante a campanha o seu apoio aos candidatos, eles saem com camisetas, adesivos, algo que identifique o candidato de sua preferência. Como funcionam as regras para utilização desse tipo de campanha indireta no dia da votação?
Bom, no dia da votação nós temos algumas restrições. Então, assim, com relação ao eleitor, é permitida a manifestação individual e silenciosa. Então, ele pode eventualmente ir com camiseta, com bandeira, isso é possível. Não é possível a aglomeração de pessoas portando vestuário padronizados e bandeiras, broches, adesivos que caracterizem manifestação coletiva. Então, se o eleitor for individualmente, ele pode tranquilamente vestir o dístico ou a bandeira, pode se dirigir até a sua sessão eleitoral. Os fiscais de partido, eles já têm mais uma restrição. Como eles vão estar fiscalizando, eles não podem usar vestuário padronizado. Só vão poder usar crachá com o nome e a sigla do partido ou da coligação. Outra restrição, até aproveitando, no dia, ali no momento da votação, é vedado que o eleitor ele porte telefone celular, máquina fotográfica, filmadora, qualquer equipamento que possibilite ele identificar seu voto. Por que essa restrição? Justamente para evitar que ele consiga demonstrar que votou em determinado candidato onde que ele se comprometeu para receber eventualmente algum benefício. Então, por isso, essa vedação. Então, ou seja, na cabine de votação, não pode entrar e nem fazer isso. Então, quer dizer, os mesários já estão instruídos a fazer essa fiscalização e caso aconteça, for verificado que algum eleitor tente fazer isso, vai ser rapidamente ali fiscalizado pelos mesários.
Ontem, quinta-feira, foi o último dia da propaganda no rádio e na TV e também a realização de comícios. A partir desta sexta-feira até sábado à noite, como que fica a questão de propaganda realizada pelos partidos políticos e pelos candidatos?
E ontem, no dia 29, nós já começamos os prazos dos términos das propagandas. Essa propaganda, ela não termina toda no mesmo dia. Então, na quinta-feira, ontem, foi o último dia da propaganda eleitoral gratuita na rádio e na TV. Foi também o último dia para a propaganda mediante reuniões públicas e promoções de comício e utilização de aparelhagem de sonorização fixa, que foi entre as 8 e as 24 horas. Então encerrou ontem. Com exceção do comício de encerramento da campanha, que ele eventualmente ele pode estender um pouco mais às 24 horas. Isso no dia 29. Então encerrou essa primeira. No dia de hoje, sexta-feira, nós temos o último dia para divulgação paga na imprensa escrita dessa propaganda eleitoral, em jornal impresso. E na véspera da eleição, sábado, amanhã, é o último dia para propaganda mediante alto-falantes ou amplificadores de som. E também, até as 22 horas, é o último dia para distribuição do material gráfico ou, eventualmente, a promoção de caminhada, carreata, passeata ou carro de som. Também é possível, então, até a véspera, até as 22 horas. Então, o prazo final para propaganda, resumidamente, pegando, são vários prazos, mas o prazo final vai se encerrar às 22 horas do dia 1º de outubro.
Nas edições anteriores, a gente já comentou sobre a segurança e a confiabilidade da urna eletrônica. E neste sábado, mais um teste será feito em todos os estados brasileiros para reafirmar ainda mais a confiabilidade desse meio utilizado nas nossas eleições municipais, estaduais e afins. Como que vai proceder essa votação paralela? E as urnas de Chopinzinho já estão configuradas, preparadas para o dia da eleição?
Sim, as urnas aqui na nossa Justiça Eleitoral, aqui em Chopinzinho, elas estão todas preparadas. Já com a devida programação. No sábado, que é a véspera da eleição, nós teremos um evento realizado lá no Tribunal Regional Eleitoral em Curitiba, a partir das 9 horas da manhã, onde que foram convidados os partidos, o Ministério Público, a população, todos que quisessem comparecer, serão feitos sorteio de urnas eletrônicas. E no Paraná vão ser 4 urnas sorteadas, que pode ser em qualquer município do estado. Se nós, por exemplo, aqui em Chopinzinho, tivermos uma urna sorteada, substituiremos essa urna por uma outra urna de reserva que nós temos, inseriremos os programas adequados, essa urna ela vai ser lacrada e o Tribunal Regional Eleitoral ele vai fazer o transporte dessa urna e de outras 3 eventualmente sorteadas no estado, né? Presumindo que eventualmente nós venhamos a ser, vai para o Tribunal Regional Eleitoral e lá eles utilizam essas urnas que já estão com toda a programação, a inserção dos candidatos, tudo, para fazer os testes. Então ali se vota acompanhando, é uma votação paralela, ou seja, ela não é uma votação oficial, ela é feita exclusivamente para teste. Então ali vai ser, com o acompanhamento do público, candidatos e de toda a fiscalização, feita essa votação na urna e também colocado o número, e votado o número, e inserido numa urna o papel. E posteriormente é feito o comparativo, então, do voto que foi dado na urna com o voto que foi dado no papel para mostrar a integridade dos programas e para conferir também que a urna esteja identificando o voto eletrônico bem como o voto da urna. É importante que se ressalve mais uma vez que essa é uma votação paralela, não é oficial. É uma votação para teste de funcionamento da urna eletrônica. Por isso esse sorteio que é realizado no sábado, né, na véspera da eleição, justamente para dar mais transparência e também aleatoriamente fazendo esse sorteio, pegar por amostragem, não só aqui no Paraná, mas como no Brasil inteiro. Então cada Tribunal Regional Eleitoral vai fazer esse procedimento para mostrar a integridade da urna.
Doutor João, muito obrigado pela sua participação no nosso programa Se Liga nas Eleições, última edição, momento esse que antecede o período eleitoral de 2016. Desejamos um bom trabalho para a Justiça Eleitoral aqui de Chopinzinho e que tenhamos uma eleição tranquila e que favoreça a população.
Obrigado e uma boa votação a todos.
Se Liga nas Eleições 2016.